Ora, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Hoje temos uma forma de gravação diferente. Para quem está a ver, já me viu. Temos alguns problemas técnicos que já resolvemos, nomeadamente ao nível dos fones. Mas a primeira coisa que eu queria falar hoje são uma série de temas que eu também mandei ao Hugo para se ir preparando dentro daquilo que dava para fazer. E em breve também vamos continuar a nossa série de investimentos, muito em breve, porque para nós vai ser seguido, para vocês não. Para referência, ainda estamos em 2020, portanto, se o mundo acabar a 31, lamento a todos, mas nós estávamos em 29 e não sabíamos. Pronto, estávamos à espera de patrocínios em 2020 de empresas normais. Em 2021, se o mundo acabar, provavelmente vai ser empresas que vendem combustível radioativo para andarmos no carro durante 1000 km até encontrarmos água, mas neste momento está tudo tranquilo para já. O que é que tens a dizer, Hugo?
Bem, eu estive a ver e acho que era Nostradamus que dizia que vinha aí um vírus zombie para 2021, não é?
É um
Portanto,
vírus zombie.
acho que vem aí um apocalipse zombie, por isso não sei até que ponto é bom estarmos aqui a falar de investimentos, em vez de estarmos a falar de técnicas de sobrevivência.
É, eu
Mas
acho
também
que se
eu
pode
também li
falar.
qualquer coisa que ia haver
Temos que investir em empresas em que
inteligência
sejam eficazes
artificial.
contra a inteligência
Inteligência
artificial, por
artificial no
exemplo.
exército.
Por exemplo, seria excelente contra zombies. Não precisas de zombies para lutar contra zombies, portanto.
O problema é se nós viramos zombies, né?
Ah, isso são detalhes. Isso são detalhes. Se virarmos zombies, temos que pensar como um zombie, provavelmente o que nos ia interessar eram empresas que produzissem cérebros
Brains.
e brains. Mas fora brincadeiras, agora vamos falar de coisas mais sérias. Mais sérias. E um dos temas em que eu fiquei assim a pensar e magicar foi que no banho foi a diferença de valor de uma moeda de 1 euro, ou melhor, 5 moedas de 1 euro. Uma nota de 5 € e essa mesma nota na minha conta bancária. Eu tive este pensamento e é um pensamento muito giro, porque tudo isto tem o mesmo valor, certo?
Certo.
Mas o valor que nós damos a estas coisas em diferentes momentos é diferente ligeiramente. E que é uma coisa muito interessante, porque embora monetariamente e em relação ao Estado, aquilo representa X, representa 5 €. Se eu for comprar um jornal, eu não posso chegar com os meus. Posso, mas vamos fazer que não podemos. Não posso chegar com os meus 5 € digital e dizer: olha, quero pagar. Tenho aqui o cartão, ou tenho aqui o MBWay e quero pagar. Eles dizem: não, olha, 1 € nós não aceitamos. Aqueles 5 € que eu tenho na conta não valem naquele momento aquilo que deviam valer para mim. Enquanto que dava-me imenso jeito ter umas moedas de 5 €. Por contrapartida, imagina que eu te preciso de enviar 5 € e tenho 5 moedinhas na minha mão, mas não estão na minha
Não dá,
conta.
pois.
Naquele momento, aquela necessidade que eu tenho de converter aquele dinheiro em algo digital não consigo, então aquelas moedas, apesar de ter os 5 €, o meio em que estou a usar torna-as inúteis para mim naquele momento, apesar de representarem na mesma 5 € e tive este pensamento e achei bastante curioso
Eu
porque
pensei nisso quando descobri Bitcoin. Que para mim, na altura,
exatamente.
a Bitcoin era digital e eu pensava, pá, mas às vezes dá jeito ter as coisas em meio físico. Pronto, no exemplo
Exatamente.
que tu
Dá
deste.
jeito de ter as coisas em
E
meio
foi aí
físico.
que descobri as paper wallets de Bitcoin, em que tu podes
Sim.
simplesmente transferir aquilo para uma carteira em papel que imprimes. E aquilo tem o código secreto e o código. E agora até há umas que têm o código secreto para raspar, tipo raspadinha, porque assim eu não tenho acesso e posso-te dar aquela carteira e só tu vais ter acesso àquele código secreto. Portanto, ela vai ser efetivamente
Ok.
tua e eu não tenho método de hackear. Portanto, Yeah, realmente é um pensamento bastante interessante, principalmente se fizermos aqui a conexão para as criptomoedas e a necessidade de haver meios físicos.
Um componente físico. Isto porque é uma coisa que está acontecendo na nossa economia, que aconteceu mais na China e que estamos a começar, não muito em Portugal, mas noutros países estamos a começar a ver, que é a existência de, e eu próprio faço um disclaimer, que investi em algumas empresas que estão a proporcionar que essa transição se realize de uma forma mais fácil, que é a existência de QR codes na economia física que permitem uma facilidade no pagamento e aquela transação, aquela barreira que muitas vezes há entre o meio físico, não é? E o meio digital. Com o MBWay já introduziu isso, os portugueses já dizem, ah, não estás a dizer nada de novo, nós temos o MBWay, que eu tenho o QR Code e isso. E nisso foram muito inteligentes, porque viram a transição que estava a acontecer na China e disseram, exatamente, não, nós também conseguimos pôr nos nossos terminais de pagamento o QR Code, portanto só precisam ter um terminal. E eu acho isso fantástico, embora veja, por exemplo, se calhar em pessoas que não podem ter um terminal, que têm custos e ficam com parte de cada uma das transferências que uma pessoa faz, é um valor até significativo, e nós ainda não temos, penso que ainda não temos a Square aqui, a disclaimer, já investi na Square, mas acho que ainda não temos Square aqui. A Square, para quem não conhece, é uma empresa que foi fundada pelo mesmo fundador da Twitter, e que eles têm, a inovação é muito simples, é uma espécie de plataforma, um cubinho que se liga a um iPhone, ou que se liga a um computador, ou que se liga a um telemóvel, e funciona como um terminal de pagamentos, em que, tal como nós temos, lê o cartão ou faz um pagamento contactless. A vantagem é que tem custos muito baixos e pessoas que têm, imagine, pequenos cafés ou uma pequena mercearia ou vendem coisas na rua, podem capturar esse mercado de pessoas que não têm 5€ em moedas ou 5€ em notas, mas e as têm digitalmente.
É assim, eu acho que a alternativa que temos em Portugal para isso é que, não sei se já reparaste, mas muitas vezes nos terminais aparece a opção de escolher se queres multibanco ou Visa, ou Mastercard, ou whatever. E eu que já trabalhei numa loja de comércio, percebi a diferença. Para nós, consumidores, a diferença é zero. Porque os cartões ainda não estão feitos de forma otimizada a que tu possas aceder à parte de crédito do cartão de débito. Portanto, o objetivo era que tu tivesses um único cartão que fosse crédito e débito e pudesses selecionar no momento se querias gastar da tua conta a débito ou da conta a crédito. Mas como isso ainda não é uma realidade, em que é que isso varia, porque é que isso existe? Para os comerciantes, se tu selecionares a parte de multibanco, a comissão vai ser baixíssima. É uma comissão mesmo muito, muito pequena. Mas se selecionares a parte de crédito, a comissão é como se fosse paga com cartão de crédito. E aí estamos a falar de, às vezes, opa, lembro-me que chegava 3, 4, 5 vezes o valor da comissão da multibanco. Por isso é que muitos comerciantes já têm multibancos, terminais multibanco, que diz apenas multibanco. Ou então selecionam deles a parte de multibanco, metem-te lá a seleção e dizem, ponha só OK, código OK. Que é porque também já sabem disso e sabem que a comissão, pronto, no caso de pequenos comércios locais, vai fazer toda a diferença. Entre pagares 1, 2, 3% e 15%, é uma diferença abismal, principalmente se o valor for bastante elevado.
Não fazia ideia da diferença
esta questão das taxas elevadas
de 4, 5 vezes que existia,
que só aceitam a parte
da comissão.
Tivemos aqui um pequeno lag.
Um bocadinho. Eu estava a falar que não sabia da diferença das 4 a 5 vezes da comissão. E isso explica muitas vezes porque é que eu usava o cartão de crédito e eles me davam sempre para débito. Não sabia que eles ficavam com um custo tão, tão grande. Mas isso explica. Não sei se com as Squares, acho que as comissões são geralmente baixas. Mas nós em Portugal temos muita concorrência da parte dos terminais de multibanco. Seria bom existir um competidor que conseguisse fazer isso. A minha esperança é nos próprios QR codes impressos e aplicações digitais que possam dar aí um salto e ultrapassem esses terminais e facilitem que muitos vendedores de rua possam ter, como na China já têm, só a placar a dizer QR Code. Outras novidades é que o mundo das criptos está em modo disclaimer, eu nem investi em criptos, mas temos pessoal na Vibe que investe e que pronto.
Temos todos, exceto tu. Penso eu que neste todos momento todos temos criptos, exceto tu.
Exatamente, sou o único que não pronto. Tem criptos.
Pá, é justo, são opções.
São opções. Embora eu perceba e agora com o novo estímulo da Fed, acho que vão aprovar 2 mil dólares, não é? 2K. Não sei se o Congresso ia aprovar, mas acho que está para ser. Estados Unidos, cada pessoa vai receber 2K.
Pois. 2 mil.
Do nada.
O verdadeiro helicopter money.
Se isto não trouxer a inflação, sim. Eu não sei o que é que traz a inflação. Nada.
Pá.
Mas temos de ter cuidado, porque o Fed decidiu excluir das contas da inflação as casas, ativos financeiros, etc. Portanto, há aquele tema de não é bem a Bitcoin nem as ações que estão a subir imenso, é o dólar que está a cair a pique.
A pique.
Isto é um tema que está na internet, porque efetivamente está-se a ver que os assets estão todos a inflacionar, as ações em geral estão todas a subir, percebe-se, a economia vai reabrir, vacina e tal, mas pode haver alguma coisa mais que isso. E temos todos algum receio de que o Fed a imprimir imenso dinheiro depois também dê ideias ao Banco Central Europeu de imprimir muitos euros e isso pode tirar a confiança a uma moeda e entramos num períodos que não vemos desde 1927 na República do Weimar, na Alemanha. Eu não estou a falar do Zimbábue, o Zimbábue, pá, sei que acontece, mas nem sequer vou referir isso. Mas é assustador. A Venezuela, recentemente, para quem gosta da Venezuela.
Olha, na Venezuela que tinhas o problema dos pagamentos, quando foi a hiperinflação, em que querias ir aos supermercados e tinhas que levar sacos de notas, porque os preços eram absurdos.
Há vídeos no YouTube de ruas em que, em vez de haver lixo no chão, há notas. Há montes de notas.
Notas.
Tipo, imensas notas. Não percebo.
Assim, eu acho que esse estímulo da Fed é uma boa medida para o período que estamos a atravessar. Mas é preciso ter muito cuidado para não tornar isto uma questão política, não é? Porque se tivermos sempre o Fed, sempre que vai haver eleições e não sei o que é, dar estímulos por tudo e por nada, e entrarmos para comprar votos, isto também não faz sentido.
E temos de ter cuidado porque... se o Fed resolver, primeiro, agora todas as crises vão ter que levar com dinheiro impresso e distribuído às pessoas. O que, na minha opinião, acaba por fazer mais sentido do que estar a imprimir dinheiro para salvar empresas. Isso.
Exatamente.
Mas isso é a minha visão de que as empresas têm que morrer. E por falar em empresas têm que morrer, a TAP... É uma daquelas empresas que...
TAP.
Lamento.
Já devia ter ido.
Já discuti isto no Twitter várias vezes, mas é uma empresa que, apesar de os fornecedores, que têm várias empresas fornecedoras de material, combustível, alimento, etc, manutenção, em Lisboa, cujo único cliente dessas empresas todas é TAP. É o único cliente, é a TAP.
Sean Peter defendia a destruição criativa, em que basicamente é isso que estás a explicar. As más empresas têm que falir para dar asos a novas empresas que venham para o mercado, não é?
Exatamente.
Porque senão, se todos criamos más empresas e conseguimos sustentá-las, vai chegar um ponto em que só vamos ter mais empresas.
Exatamente, e então estamos a sustentar uma empresa gigante como a TAP, em que o argumento é salvar postos de trabalho, em que já temos pessoas a ser despedidas, pessoas a ficar sem salário e os administradores aumentados. Portanto, são esses argumentos todos é fantochada. E estamos nós a sustentar uma empresa cujo benefício, por exemplo, para a região norte ou para o Algarve é muito dúbio.
Certo.
E que está a ocupar slots que para outras empresas no estrangeiro possam competir com esses lugares e oferecer preços mais baixos que alguma vez a TAP ofereceu na vida. E o Estado não deve salvar empresas, porque senão nós estamos a fazer socialismo para empresas. Em vez de estarmos a apoiar as pessoas, em que é um argumento que eu até entendo, dizer, ok, estão pessoas na rua, estão a passar mal, estão a perder casas, as crianças estão a passar fome, ok. Pá, percebo o argumento.
Tu, falando só apesar, disso que estavas a dizer do,
mas percebo o argumento.
Do ajudar as pessoas, o Estado ajudar, falando do Helicopter Money, sabes os critérios do Helicopter Money dos Estados Unidos?
Pá, Sally Proto, mas diz-me.
Não faço ideia. Estou-me a questionar porque imagina, tu falaste das crianças e disse tudo. E eu estava-me a questionar a partir de que idade é que tens direito ao Helicopter Money?
Eu
uma família com 5 filhos é diferente de uma família com 1, não é?
Sim, o que eu li. O que foi ali foi só sobre pessoas que não eram efetivamente residentes, que não tinham direito a isso, e pronto, foi a maior polémica que eu li. Mas eu não li quem é que recebe efetivamente isso, e se das crianças faz sentido, se elas recebem ou não, e quem é que gera esse dinheiro, mas acho que era só
pessoas que descontavam. Deve ser um problema.
Acho que era só pessoas que descontavam ou que já estavam em subsídios.
Okay. Ativos, sim.
Pronto, acho que era só isso, mas não consigo confirmar agora. Mas lá, esse Helicopter Money faz sentido, até porque foi o governo que para conter a pandemia, decidiu fechar muitos negócios, até porque as pessoas não aceitavam usar máscara, é uma coisa complicada nos Estados Unidos. Claro que com máscara e com regras não é preciso fechar a economia, mas naquele caso percebo. E se fecha a economia, é uma questão do governo também ter que apoiar essas pessoas que não... É como se fosse um desastre, é como se fosse um local de desastre. Claro que o argumento que muitas empresas na primeira vaga usaram para receber aqueles apoios e isso, foi meio dúbio e houve ali muitos apoios que entraram para empresas e depois a própria Fed decidiu comprar alguns ETFs de obrigações de empresas. Isso tecnicamente parte da empresa, a dívida da Apple parte já está nos Estados Unidos. Começa a entrar num campo em que isso já não se coaduna com o capitalismo puro e depois estas distorções que nós vamos ver, não, quer dizer, tira-nos risco a nós investidores, quer dizer, eu estou investido na Apple, por exemplo, e não tenho risco, porque, quer dizer, eu não tenho tanto risco porque sei, olha, os Estados Unidos, parte da dívida já foi paga, já está, são eles os donos, e isso, nem toda a gente é investidora, nem toda a gente tem poupanças para estar a investir, e gente que tem desproporcionalmente um capital investido nessas empresas vai ter uma proteção acrescida comparada com
mas tu, com um cidadão. Tu tens esse tipo de empresas que estão, entre aspas, seguras pelo governo sem serem públicas. Tu tens um exemplo muito bom disso em França. França tem uma lista governamental de empresas too big to fail, que são aquelas empresas que, independentemente de irem à falência por que motivo forem, o governo comprometeu-se a salvá-las sempre.
E tens ali alguma ideia? Tipo Renault?
Eu trabalho numa dessas empresas. Hã?
Renault, por exemplo? Ou Renault, de certeza?
Pá, acho que Renault, eu tenho conhecimento, eu não sei quantas são. A Renault talvez seja. Eu sei que há dois grandes grupos bancários que estão lá, que é o BNP Paribas e o BPCE.
Ah, é? Yeah. Grupo Paribas.
Lá está, são empresas que se falissem, por que motivo fosse, iam ter um impacto negativo extremamente grande, não só em França, mas em muitos outros países do mundo. Então o governo comprometeu-se a salvá-las sempre. Portanto, eu acho que pode haver esse compromisso, e tu, algumas delas são públicas, são transacionadas em bolsa, tu podes investir nelas sabendo sempre que vais ter sempre uma garantia de capital.
Tenho capital quase garantido.
Do investimento, nunca será 100%, não é óbvio, mas ela nunca vai a zeros, porque a empresa não vai falir, que o governo não vai deixar.
Ok, isso soa muito também ao BES, por exemplo, que é aquela coisa em Portugal que é muito importante, não distribui quase nenhum empréstimo em empresas pequenas nem nada. Aquilo que faz crescer a economia são as empresas pequenas, que depois crescem. É como as árvores, capturam carbono enquanto estão pequeninas, quando estão grandes não fazem nada.
Não fazem nada.
Mas é igual. É como a natureza isto. Mas vamos salvar o BES, que não está a ajudar a nada, e é um poço sem fundo. E depois não é isso. Estas empresas ficam preguiçosas, porque para quê? Para quê inovar? Para quê arriscar? Para quê emprestar a pequenas empresas quando eu posso pegar no dinheiro dos depositantes, cobrar-lhes para eles terem lá o dinheiro, porque não preciso lutar pela minha qualidade de serviço nem o que eu lhes possa oferecer, porque pá, tenho dinheiro garantido, não preciso de depositantes sequer.
Exato.
E arriscar o meu dinheiro em coisas malucas como pá, aquela casa agora do Cabedelo no Douro, em que têm lá uma urbanização que ia ser, afinal não há dinheiro, olha, pronto, tenho aqui
não
sei quantos milhões. Mas está lá, está garantido. Ah, vou vender uns campos de golfe, porque, opá, sim, custaram na altura 20 milhões, mas tenho dinheiro garantido, não preciso de dinheiro.
Exatamente.
Estas empresas precisam morrer.
Isso é um grande mal para a economia.
Morrer.
Sem dúvida. Mas percebo a intenção deles, mas não é bom para a economia, porque nós temos que deixar as coisas seguir, pelo menos é a minha visão de mercado. É que o mercado tem que seguir o seu rumo sem andar aqui com intervenientes externos que dominam todo o mercado, como os Estados, como os bancos centrais. Isto de teres programas de quantitative easing, é para a economia, para ajudar. Não é para ajudar nada, é para ajudar as grandes empresas.
Exatamente, não é para ajudar os ricos, ficam mais ricos com isto.
Por isso é que eu concordei com a medida do helicopter money para as pessoas nos Estados Unidos. Isso
claro,
faz todo sentido. Isso é ajudar
para mim, faz todo sentido.
Não é dar mais dinheiro à Apple.
Exatamente. Em vez de darem dinheiro à TAP, davam esse dinheiro às pessoas. Podiam não me dar a mim. Podiam não me dar a mim. Podiam dar às pessoas que perderam.
Precisaste.
Os restaurantes, isso tudo. Podiam dar. Não é dar. Eu ficava, eu dizia.
Houve montes de setores muito prejudicados aqui. Por exemplo, o teu não foi, que o teu é medicina.
O meu também não foi
propriamente prejudicado.
Setor financeiro
também não. Enquanto eu trabalhava no comércio, acabou por ser, não é? Mas, entretanto, mudei para a minha área de economia,
tranquilo. Foi afetado.
Mas ajudavam o comércio, ajudavam os bares, as discotecas, a restauração. Quer dizer, houve
os hotéis
que foram prejudicados.
E quando disseram que iam ajudar e fazer aquele layoff e tal, pá, perfeito, percebo, faz sentido, são pessoas, são concidadãos, precisam de
claro.
Ter uma vida digna. Agora, ajudar a TAP? Eu não preciso da TAP.
Não sei se viste a polémica que quando a TAP foi ajudada há um mês ou dois atrás, houve uma revolta das pessoas que usaram TAP nesse mês, porque, pelos vistos, a Vista Alegre fez uma coleção nova para mandar para a TAP. Quer dizer, era preciso receberem dinheiro e comprar uma coleção nova Vista Alegre?
A empresa com problemas de solvência, com falta de voos, com falta de tudo. E é isto que vai atrair as pessoas? Coisas da Vista Alegre? É que a primeira coisa que eu penso quando marco um voo, até para quando vou ao congresso, isso é pá, vou ver se tem Vista Alegre, porque se não tiver não vou.
A primeira coisa que pensas é logo, primeira classe, porque a Vista Alegre é só para a primeira classe, e depois, já que estás a pagar couro e cabelo, que seja Vista Alegre, então.
Pá, primeiro, essas de primeira classe normalmente é só para empresas que já têm pacotes, e uma pessoa que vai com uma empresa, ou que vai fazer negócios recebe, ou do que está a querer receber o negócio, ou da própria empresa que vai fazer o negócio. Não é o comum cidadão que vai utilizar, em princípio, a primeira classe. Segundo, investir na Vista Alegre como forma de captar clientes é claramente uma empresa que não sabe o que é que está a fazer. É uma empresa que precisa de ver que os custos são X e que não pode ultrapassar esses custos, principalmente quando é o Estado português que, em vez de estar a gastar dinheiro onde deve, na saúde e nas pessoas, não gasta. E em vez de, depois não temos dinheiro para nada. Não há dinheiro para hospitais, não há dinheiro para construir um ferrocarril decente que permita transportes decentes, que permitam baixar os custos das exportações. E lá, não há nada. E depois diz,
É ridículo. Tipo, esta questão da TAP, acho que já toda a gente levou uma lavagem sobre isto. Entretanto, o teu microfone mudou de sítio, porque o teu som começou a ouvir de outra fonte.
Não sei explicar. O meu som está a sair por aí, não sei porquê. Ok, voltamos.
Voltamos.
E agora, para terminar, porque agora vamos fazer a parte seguinte.
Exato.
Que vocês vão ouvir na semana seguinte. E, portanto, muito obrigado a todos por este momento que nós tivemos, com algumas falhas técnicas, mas foi bom.
Mas também foi a primeira experiência, pá, agradecemos a compreensão, não é?
Sim, agradecemos a compreensão, agradecemos eu parecer, para quem me estiver a ver no YouTube, um Pai Natal com fones, porque estou com frio. Juro que para a próxima vou trazer um fato mais decente, mas se Michael Batnick pode estar com isto também, também posso estar.
Não quero, próximo, somos os próximos Joe Rogan, portanto podemos estar como queremos. Yeah. Pronto, e até ao próximo episódio, obrigado por tudo.
Obrigado por tudo e até para
sigam-nos no Instagram. Antes de levantares aí a mão,
Twitter também.
Vão subscrever o nosso Patreon. Já temos um Patreon, oferecemos vantagens incríveis. Temos vários níveis, com vários valores e múltiplas vantagens para cada um deles. Doações. Também temos PayPal e um endereço de criptomoedas, em particular de Bitcoin, que deixamos na descrição. Por isso, sigam, partilhem, exatamente, deixem o like, vão ver-nos ao YouTube.
E para dizer que todo este investimento que nós recebermos vai diretamente para o podcast e só para o podcast.
Exatamente.
Porque nós queremos é transmitir a mensagem. A mensagem eu quero, e nós queremos todos, que seja o mais viral possível. Não é para nós isto. Eu quero que esta mensagem consiga ajudar a transformar Portugal. Que é simples. A educação financeira, sim, ao máximo.
Nós queremos aumentar mais a qualidade. Pura ou possível. Seja, evitar estes problemas técnicos com outro tipo de materiais e afins e publicidade. Basicamente, chegar, exatamente, mais longe, evitar termos que aceitar publicidade, que era uma coisa que nós não queríamos, porque é uma coisa, pronto, nós não gostamos muito de patrocínios, pelo menos quando somos nós a ouvir.
Exatamente.
E também serve para evitar isso.
Tu vais abaixo, vais ao ar. Mas este final está a ser assim meio estranho. Mas vamos conseguir terminar.
Não sei o que é que está aqui a passar.